Estratégia global, realidades locais. Um programa do Observatório Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz. Bem-vindos! Hoje vamos atualizar nossa análise sobre estratégias nacionais de saúde digital. Se antes a conversa girava em torno de infraestrutura e interoperabilidade, as novas evidências e legislações de 2024 e 2025 apontam para uma mudança tectônica, a justiça de dados. Não basta mais apenas conectar hospitais. A pergunta central agora é: como garantimos que a digitalização não amplifique as desigualdades históricas e o colonialismo de dados? Neste relatório, nessa conversa, vamos explorar como o Reino Unido, a Índia, a Austrália, os Estados Unidos da América e o contexto global estão reescrevendo suas regras para incluir os princípios de justiça, soberania indígena e equidade algorítmica.
Justiça de dados e saúde digital global.
Mas o que é justiça de dados na saúde? Primeiro, precisamos definir o conceito. Segundo Scholl e Sekalala e Taylor, a justiça de dados na saúde vai além da privacidade individual. Ela se apoia em três pilares fundamentais: a visibilidade, que é o direito de ser contado nos dados para receber benefícios, mas também o direito de não ser vigiado excessivamente; o desengajamento, a liberdade de escolher usar ou não a tecnologia sem perder o acesso a serviços essenciais de saúde; e, por terceiro, a antidiscriminação, o poder de desafiar vieses em decisões automatizadas. Um estudo recente de 2025 sobre os determinantes digitais da saúde identificou que a exclusão digital não é apenas falta de acesso. O novo modelo rizomático propõe que devemos olhar para a disponibilidade, adequação, aceitabilidade e acessibilidade financeira. Se a internet é lenta demais para uma teleconsulta de vídeo, ou se o aplicativo não está na língua do paciente, não há justiça de dados. Meu nome é Angélica Silva, eu sou pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do Observatório Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz. Você está ouvindo o podcast de nosso observatório.
Soberania de dados indígenas, o padrão ouro.
Um dos avanços mais significativos vem das comunidades indígenas. As estratégias da Austrália, Canadá e Estados Unidos da América estão sendo pressionadas a adotar a soberania de dados indígenas, IDSOV. Diferente da visão ocidental, onde o dado pertence ao indivíduo ou à empresa, a IDSOV afirma que os dados estão sujeitos às leis da nação ou povo, de onde se originam. Isso nos leva aos princípios CARE, C-A-R-E, que complementam os princípios FAIR, de dados abertos. CARE significa C, Collective Benefit, benefício coletivo; A, Authority to Control, autoridade para controlar; R, Responsibility, responsabilidade; E, Ethics, ética. Historicamente, governos coletaram o que chamamos de dados 5D: disparidade, desvantagem, disfunção e privação.
A justiça de dados exige uma mudança para dados baseados em forças e liderados pela comunidade. A Estratégia Nacional da Austrália, de 2023 a 2028, por exemplo, agora incorpora explicitamente o roteiro de inclusão digital das Primeiras Nações como um pilar central.
Eu sou Angélica Silva, pesquisadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, e você está ouvindo o podcast do Observatório de Telesaúde e Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta.
Regulação nacional e novos paradigmas.
Como os países estão traduzindo isso em lei? Na Índia, a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais Digitais, a DPDP Act 2023, e as regras de 2025 mudaram a nomenclatura. O cidadão não é mais titular de dados, mas sim um data principal dos dados. A lei cria a figura do Consent Manager, gerente de consentimento, uma plataforma que permite ao cidadão gerenciar seus consentimentos de forma centralizada, empoderando o usuário na ponta. No Reino Unido, o plano de 10 anos do NHS está mudando o paradigma de compartilhamento de dados para acesso a dados. Em vez de enviar cópias de dados para pesquisadores, o que é arriscado, eles estão usando ambientes seguros de dados, o Secure Data Environments. O pesquisador envia o código para o dado e o dado nunca sai do ambiente seguro do NHS. Isso é crucial para manter a confiança pública. Nos Estados Unidos da América, o plano estratégico de TI em saúde de 2024 a 2030 foca na equidade em saúde desde o design. O plano reconhece explicitamente que os algoritmos treinados em dados não representativos podem causar danos. O HHS está promovendo o TEFCA, Trusted Exchange Framework, para garantir que comunidades rurais e carentes não sejam deixadas para trás na infraestrutura de banda larga. Você está ouvindo o podcast do Observatório de Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz. Eu sou Angélica, professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Sérgio Arouca, e daqui a pouco a gente volta com outra parte desse podcast. Fica com a gente.
O perigo do viés algorítmico e inteligência artificial.
Isso nos leva ao desafio da inteligência artificial. A Organização Mundial de Saúde lançou em 2024 e 2025 diretrizes específicas para grandes modelos multimodais, os LLMs. O alerta é claro: a IA pode perpetuar o racismo estrutural. Um exemplo clássico citado por Ziad Obermeier mostra como algoritmos usados em hospitais nos Estados Unidos para prever quem precisava de mais cuidados usavam o custo de saúde passado como proxy para a necessidade de saúde. Como populações negras historicamente têm menos acesso e gastam menos, mesmo sendo mais doentes, o algoritmo concluiu erroneamente que elas eram mais saudáveis que pacientes brancos em condições similares. A justiça de dados exige que auditemos não apenas o código, mas a escolha da variável alvo e os dados de treinamento. Atenção! Meu nome é Angélica. Eu sou pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, do Departamento de Direitos Humanos e Saúde. E você está ouvindo o podcast do Observatório de Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz. Daqui a pouco a gente volta com a conclusão desse podcast. Fica com a gente.
Conclusão. O que deve constar na estratégia?
Para encerrar, se tivéssemos que resumir o que deve constar em uma Estratégia Nacional de Saúde Digital Moderna sob a ótica da justiça de dados, seriam estes 5 pontos baseados na literatura de Shaw, Sekalala e nas novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Primeiro, reconhecimento histórico. Admitir que a coleta de dados no passado causou danos a grupos marginalizados e que a desconfiança é justificada. Segundo, a governança participativa. Incluir comunidades, não apenas técnicos, na definição de como os dados são usados, como, por exemplo, conselhos de direitos digitais. Terceiros, além do acesso. Medir não só quem tem internet, mas a adequação e acessibilidade dessa conexão para uso em saúde. Quarto, proteção coletiva. Mover-se de direitos puramente individuais para direitos coletivos sob os dados, como nos princípios CARE, indígenas, já comentados. Quinto e último, tecno-realismo. Abandonar o tecno-otimismo cego. A digitalização deve provar que reduz iniquidades, não apenas aumenta a eficiência. A saúde digital só será inteligente se for justa. Obrigado por ouvir esse podcast. Eu sou Angélica Silva, pesquisadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz e coordenadora do Observatório Telesaúde e Direitos Humanos. Obrigada por ouvir. E assim acaba a série desse podcast.